בעזרת השם, יש לנו דף מ"ו עמוד א', לתרצרה ליניה ג'יסימה פרבש. אג'נצ'י תתתנו, זו ג'מוס דפים, דקה המנינה כלהם אנורג'י אידאג'י. נוי סבמוס כמנינה כי אלהם אנורג'י אידאג'י, סימונדו אז לייז דתורה, ופאי דלה אה כי דסיג' קומקיין אלה וייקזה. Se ela casa sem a permissão do pai, se depois o pai ouve e se cala, ou se o pai consente, então pode ser que o casamento vai estar válido. Itmar, disseram os sábios, uma menina menor de idade desta, que ela casou com um homem sem que o pai saiba, Amarav, sobre isso disse Urav, bem ri, bem havia, se o pai ouvir e discordar e não autorizar, o casamento dela não vai ter nenhuma validade, uma vez que o pai que decide com quem a criança vai casar. E também, diz Urav, ela, a própria menina, também pode voltar atrás antes do pai ouvir. Ou seja, se a menina está andando na rua e recebe o Kiddushin, noiva com um homem, se ela voltar atrás antes do pai ouvir, ela pode ainda cancelar o que ela fez. Assim também o pai, quando ouvir ele discordar, ele pode cancelar o que foi feito. Essa é a opinião de Rav. Rav Asi Amar, havia veloi. O Rav Asi discute e diz que não. O pai, obviamente, pode não autorizar e cancelar o casamento dela. Porém, a própria menina, uma vez que ela já recebeu o Kiddushin, ela não pode mais voltar atrás. Eiti Ravuna Leravasi pergunta o Ravuna para a segunda opinião, o Ravasi. E tem quem diz que quem fez a pergunta foi o Rabchia Barava. E Maen Yemaen Avia, Eni Ela Avia, Hiatma Minain Tamilomar, e Maen Yemaen. Esse passuk está tratando sobre o caso de Mefutá. Mefutá é um homem que seduz uma menina em ter uma relação com ele. A Torá vê isso como um ato grave, como se fosse que ele violentou a menina. Então o homem é punido. Ele é obrigado em pegar essa menina como esposa. E se a menina não estiver interessada, então ele vai ter que pagar para ela uma multa de 200 zuz. Essa é a lei do homem que faz o pitu. Agora, o pastor está tratando de uma menina que é menor de idade. E o pastor fala que se o pai negar e não quiser que a menina fique casada com esse homem, então ele vai ter que pagar a multa. A linguagem do pasuk é ma'on ma'en. Aprende a braita que ou que o pai dela vai negar que ela não vai ficar casada com ele, ou que ela mesma vai negar e não vai querer estar casada com esse homem. A Gemara entendeu nessa primeira instância que se trata de uma pessoa que não simplesmente seduziu a menina, e sim ele quis, através dessa relação que eles tiveram, quis fazer o Kiddushin. Como nós sabemos, a gente viu no começo da Maseret, uma das maneiras de noivar com uma mulher é através da relação entre eles. Ele quis, através dessa relação, noivar com ela. E a princípio a gente vê que já, mesmo que eles fizeram o ato do Kiddushin, mesmo assim, ou o pai pode negar, ou ela pode negar. Uma prova contra a opinião da Vassi, que disse que a menina, uma vez que recebeu o Kiddushin, não pode voltar atrás. Amar Lehu Rav, falou então o Rav para os sábios que questionaram a opinião de Vassi, Lotis no Batar Ifra, não façam esse tipo de pergunta. Yahol Shinui Lehu, porque o Rav Assi pode responder de uma maneira muito simples. Se trata de um homem que não seduziu a menina com intenção de casar com ela, de maneira que ele teve intenção que a relação entre eles já fosse o ato do Kiddushin. Não, se trata de um homem que seduziu a mulher pelo próprio prazer, ele não teve intenção de casar com ela. E sobre isso a gente está falando que a Torá diz que se a menina quer, ele vai ter que ficar casado com ela, e se ela não quiser, então ela não vai precisar casar com ele, ele vai ter que pagar a multa. Porém, não temos uma prova que uma menina que recebe o Kiddushin, ela pode negar o casamento. Pergunta, Marapitash, Marushim, Kishut, Kra, Vai, sim. Pergunta agora se está se tratando de um homem que não seduziu a menina com intenção de fazer o Kiddushin com esse ato. Porque o professor precisa falar, é óbvio que se a menina não tem interesse de ficar com o homem, ela não vai precisar ficar casada com ele. Porque precisamos de um passo para nos ensinar isso. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak explica, ou então, Rav Nachman Bar Yitzchak, no mar, se me chalem knas, que me fatê. Fala realmente, a própria lei, que ela não precisa ficar casada com ele se ela não quer, é uma lei óbvia, uma vez que não se trata de um homem que fez Kiddushin com ela. Porém, a novidade que o Pazuk vem nos ensinar é que tanto se o pai nega, quanto se a menina nega, o homem tem obrigação de pagar a multa para a menina. E é isso que o Pazuk vem nos ensinar. Amar Rav Yosef, disse então Rav Yosef, com certeza, essa é a explicação certa do Pazuk. Não está se tratando de um homem que teve intenção de casar com a menina através desta relação, e sim se trata de um homem que seduziu ela por próprio prazer, mas não para casar com ela. Assim como diz a Braita, o Pasuk fala que se então ele fez esse pecado, ele vai ter que pegar ela como esposa. Aprendemos das palavras do Pasuk que ele vai ter que fazer um Kiddushin, um novo noivado com ela. Vim pitar de Shemishut Kiddushin. Se a gente está falando que ele já teve intenção de fazer o ato do Kiddushin com a relação que eles tiveram, porque é preciso um novo ato. É uma prova, então, a princípio, que se trata de um homem que não teve intenção de fazer o Kiddushin assim como foi explicado. Amarleabai. Debate, rebate o Abai, isso não é uma prova. Pode ser, isso não é uma prova o que você disse, porque poderia ser que se trata de um homem que teve a intenção de fazer Kiddushin, porém, esse ato foi feito entre ele e a menina, já que ela é menor de idade, ele tem que também fazer o ato de Kiddushin entre ele e o pai. Então, isso não é uma prova, porque pode ser que ele tenha a intenção de fazer Kiddushin, porém, ele tem que fazer mais um ato para o pai, porém, de qualquer modo, a conclusão é que se trata de um homem que não teve intenção de fazer o Kiddushin, por isso tanto a menina quanto o pai podem negar esse casamento se eles estão interessados e o homem vai ter que pagar a multa. Começamos uma nova Mishnah. Haomer leisha itkachini betmarazu itkachini bezu. O homem que vem para a mulher e fala, ele tem um punhado de tâmaras na sua mão e diz para ela, olha, noive comigo com esta tâmara, noivo comigo com esta. Como é que fica a lei? A gente interpreta que ele quis dizer ou que você vai noivar comigo com esta tâmara, ou que você vai noivar comigo com esta tâmara. Porque ele falou duas vezes, então a gente explica que ele quis dizer ou esta. Logo, se ela aceitou e se uma das duas frutas tem shveprutá, tem o valor mínimo que é necessário, isso já é bastante e eles estão noivos. Vem lá, na verdade, porém, se nenhuma das duas por si só tem o valor mínimo, ela não está noiva, porque já que ele falou ou esta, tem que ter uma das duas que sozinha ela já tem o valor. Mesmo que as duas juntas já completam a soma de Shveprutá, já completam o valor mínimo monetário que é necessário. Não, já que ele falou ou esta tem que ter que uma das duas já vai ter esse valor. Um segundo caso. Bezu. Porém, se ele vem com um punhado de tâmaras e fala, eu estou levando com você com esta e com esta e com esta. Se ele não falou duas vezes, itkati, itkati. Ele falou simplesmente, você está noiva comigo com essa, com essa, com essa. Nesse caso, a gente interpreta que ele quer noivar com as três juntas. Logo, a lei fica, e mesmo por tabe, kulam kudeshet, miravalam kudeshet. Basta que as três juntas já somam a quantia de shveprutá e ela já, o noivado já vai estar válido. Uma vez que ele falou que ele está noivando com ela, com as três, logo, mesmo se as três juntas que completam essa soma, isso já é bastante. A Gemara traz uma terceira lei que vai ser explicada com mais clareza na Gemara. Haitá ochelet rishoná rishoná, e na mugodesha tatatxé ba'achat mehem shveprutá. Porém, se a mulher
Ela recebeu uma tâmara na mão, comeu. Recebeu uma tâmara na mão, comeu imediatamente. Nesse caso, se uma das três tem o valor de Shevrutá, então ela está noiva. Essa terceira lei, como a gente disse, vai ser explicada imediatamente na Gemara. Primeiro a Gemara comenta a linguagem da Mishnah. Man tanit kachi tkachi. Amarraba rebshino de amarat chamar shvar kolen echad echad. O fato que a Mishnah usa a linguagem do homem, ele falou que você vai estar noiva comigo com essa tâmara, você vai estar noiva comigo com essa. Já que ele teve que falar duas vezes, isso vai de acordo com a opinião de Reb Shimon. A gente falou da opinião de Reb Shimon, alguns da Pima atrás, quando uma pessoa que é cobrada pelo outro e nega, ele é obrigado de jurar. Se ele jurou em falso, ele vai ser punido. Agora, se cinco pessoas estão cobrando ele, ele fala, olha, eu juro que eu não estou devendo para você, para você, para você, para você. Já que ele fez um só juramento para todos, diz o Reb Shimon que ele só vai ser punido uma vez. Somente se ele vai falar, eu juro que eu não estou devendo para você, e juro que não estou devendo para você, e juro que não estou devendo para você, se ele fez um juramento separado para cada um, somente nesse caso, ele vai ser punido sobre cada juramento. Essa é a opinião de Reb Shimon, que enquanto ele não separar e falar um juramento para cada um, isso vai ser considerado um só juramento. Assim, também no nosso caso, a Mishnah vai de acordo com a opinião de Reb Shimon, que a gente só diz que ele está falando de duas coisas separadas, caso ele especifica e diz itkatiri bezu, itkatiri bezu. Mas se ele falar itkatiri bezu, bezu, se ele falar que você vai estar noiva com esta e com essa, a explicação vai ser que é um só levado com os dois objetos. Vamos agora partir para o que a gente falou, a terceira parte da nossa Mishnah. Ahai. A terceira parte da Mishnah disse que se a mulher, logo ao receber cada tâmara, já come cada uma separadamente, então, se uma delas vai ter Shvepruta, vai ter o valor mínimo monetário, isso já vai ser o bastante. Ahai, sobre qual caso está se referindo essa terceira lei? Ao primeiro caso trazido na Mishnah ou ao segundo caso citado na Mishnah? O primeiro caso, vamos relembrar, se trata de a pessoa que falou que você está noiva com esta tâmara ou com esta tâmara, e a lei é que qualquer uma das duas tem que ter por si só Shvepruta. O segundo caso foi do homem que falou que você está noiva com essa, com essa, com essa, então se as três juntas somam Shvepruta, isso é o bastante. A terceira lei, que diz que se ela está comendo, então se uma das tâmaras tem Shvepruta, isso basta. Sobre a qual das duas, dos dois casos anteriores, estamos relacionando. E lei Mareisha, se você vai me explicar que esta terceira lei se relaciona ao primeiro caso trazido na nossa Mishnah, Ma'ilha Ohelet, Afilu Manachat Nami, Deit Kachin Bezu, Kama. Se você vai me falar que se trata sobre, se refere à primeira lei, mesmo se ela não comeu, a gente falou que tem que ter uma tâmara que por si só tem o valor de Shvepruta. Mesmo se ela não está comendo. Então, óbvio que ela está comendo também, então não podemos dizer que esta lei está se referindo sobre o primeiro caso. Ela a ceifa. Nos resta dizer, então, que esta lei se refere ao segundo caso. Segundo caso, quando ele falou, eu estou levando com você com esta, com esta, com essa, que a gente diz que ele está dando para elas três juntas, e se as três somam Shepurtá, ela está noiva. Vem a lei e diz que se ela come imediatamente, elas não se juntam e temos que ter uma que vale Shvepruta. Porém, temos aqui um problema. Ve'afilu bekamaita, a princípio, a Mishnah diz que basta uma das três ter o valor de Shvepruta. Isso já é o bastante para um noivado estar válido. E a princípio, como é que a gente pode entender uma coisa dessa? Ve'amil vei. Se a gente está falando da primeira ou da segunda tâmara, uma vez que ela comeu, ela agora, como se fosse que ela recebeu um dinheiro dele, comeu esse dinheiro, ela está devendo. Como se fosse um empréstimo que ela pegou e está devendo esse empréstimo. Ele ainda não acabou de falar a frase. Antes dele dar para ela a segunda ou a terceira tâmara, ela já comeu a primeira. Então ela está devendo o valor dessa tâmara para o homem. Ele só vai acabar o ato do Kiddushin, só vai finalizar o ato do Kiddushin dele, quando ele entregar a terceira tâmara. Você agora quer dizer que se a primeira valia Shvepruta, então o noivado é válido. Como é que pode ser? Nós temos uma regra que diz que a Mekadesh Bemilveh Inam Kudeshet. se a mulher está devendo para o homem uma quantia e ele abre mão deste dinheiro, mesmo que ele deixou de cobrar dela, isso não é válido, não é válido como um kiddushin, uma vez que ele não deu nada na mão dela. Isso que ele abriu mão e não cobrou o dinheiro, não é considerado que ele passou da mão dele para a mão dela algo monetário. Logo, se essa lei está se referindo sobre o segundo caso, como é que a Mishnah diz simplesmente que se uma das três vale Sheprutá, o Kiddushin está válido? Se a gente está falando também sobre a primeira Tâmara, a primeira Tâmara ela fica devendo o valor da Tâmara até ele acabar o Kiddushin. Quando ele acabar o Kiddushin, ela já está devendo para ele, mesmo que ele abra mão da dívida. O Kiddushin não é válido, porque deixa mil vir no Kiddushin. Amar a Gyokhan, amar a Shulchan. Vai passar, vai sair, vem lá no pelejo. Diz Rabbi Yochanan, essa Mishnah é como se fosse uma mesa que está posta cheia de carne, com talheres, e a gente não tem boca para comer. Ou seja, a Mishnah está aí, a gente não sabe qual que é a explicação sobre qual caso está se referindo à lei que foi dita no fim da nossa Mishnah. Duas respostas, então, são ditas para explicar a nossa Mishnah. Rav Shmuel Almitar vai, Rav Shmuel explicam, Leolam Areisha. Realmente, na verdade, essa lei está se referindo sobre o primeiro caso. O primeiro caso se trata daquele homem que falou ou com essa tâmara. E a lei fica aqui, cada uma tem que ter por si só Shepruta. Tem que ter uma das duas que tem por si só Shepruta. E a explicação da lei é o seguinte. Estamos tratando sobre esse primeiro caso. E a lei diz o seguinte. Realmente, mesmo se ela não come a tâmara, a lei é que temos que ter uma tâmara, pelo menos, que ela tem por si só já o valor de Shvepruta. Porém, se ela vai e come cada uma imediatamente, eu poderia achar que o fato que ela pegou e comeu imediatamente mostra que ela gostou disso. Então, mesmo que a tâmara não tenha o valor de Shvepruta, pode ser que a mulher decide aceitar e noivar com um homem mesmo por um valor menor de Shvepruta. Assim eu poderia achar. O fato que ela comeu imediatamente é uma prova que ela se aceita noivar mesmo com menos de Shvepruta. Por isso, vem a lei e diz que não. Nesse primeiro caso, quando a gente diz que uma das tâmaras tem que ter Shvepruta, mesmo se ela come imediatamente, não podemos ter uma tâmara com menos desse valor. Essa é a primeira explicação para a nossa Mishnah. Rav Ami, já o Rav Ami fala uma explicação diferente. Leu Lama Seifa. Como a gente achou anteriormente, essa lei se refere ao segundo caso da Mishnah, daquele que está dando para ela as três tâmaras juntas. O Mai, Ache Yeba, Hatmehem Shvepruta, Ache Bachroná Shvepruta. E quando a gente diz que uma delas tem que ter Shvepruta, não é qualquer uma delas, e sim deve ser a última delas. Se a última delas tem Shvepruta, nesse caso está válido. Realmente, se a primeira vale Shvepruta, como a gente falou, uma vez que ela fica devendo o valor da tâmara até ele acabar o ato do Kiddushin, quando ele finaliza, ela já é uma dívida que ela tem, que ele está abrindo mão, esse Kiddushin não é válido. Porém, se a última tâmara vale Shvepruta, nesse caso, realmente, já que ela recebe essa tâmara imediatamente quando ele finaliza o ato do Kiddushin, nesse caso somente que ela está vindo. Amar Rava. Diz então Rava, Shma Mina Midrev Ami. Dessas palavras do Rev Ami, a segunda explicação que vimos agora, podemos deduzir disso três conclusões. Shma Mina Mikadesh Bimir Venam Kudesh. Aprendemos em primeiro lugar, como a gente falou, que o homem que quer noivar com a mulher, quer fazer o Kiddushin, através que ele abre mão de uma dívida anterior, mesmo que ele deixe de cobrar esse valor, isso não é considerado que ele passou o valor para ela e ela não está noiva. Aprendemos daqui também uma nova lei, que um homem que vem e dá para a mulher como Kiddushin também um certo valor monetário que ele passa para ela e também abre mão de uma dívida, mesmo que ele fez duas coisas, a intenção da mulher é se noivar com ele através do valor que ele passou da mão dele para a mão dela. E não com isso que ele abriu mão da dívida. Porque nesse caso, tem duas tâmaras, as duas primeiras, que se tornaram uma dívida. e que ele abre mão para ela. E também tem a terceira, que a gente, como explicou, é algo que ele passa da mão dele para a mão dela imediatamente e não se torna uma dívida, porque logo ela já está noivando. Mesmo assim, mesmo que ele fez dois atos, um válido, outro não é válido, a intenção dela com certeza é receber a terceira tâmara e por isso ela está noiva. Veshmamina. E uma terceira conclusão que podemos tirar das palavras de Rav Ami, Ma'ot Be'alma Chozrim. Se um homem dá para uma mulher uma quantia monetária e a intenção dele é se noivar com ela, ou algo parecido. Porém, de fato, esse casamento não ocorre, porque segundo a Torá tem algum problema técnico e o casamento não é criado. Ela tem que devolver esse dinheiro para o homem. A gente não vai dizer que ele tem intenção de deixar com ela de presente. Não. Ela tem que devolver para ele este dinheiro. De onde a gente conclui isso? Porque o Rav Ami disse que ele deu a primeira tâmara, uma vez que ele comeu, que ela comeu e ela ainda não se noivou com ele, ela fica devedora desse valor, até ele finalizar o ato do Kiddushin. Como é que pode ser? Talvez ele deu presente para ela. E a gente vê aqui que não. A gente vê que se um homem dá um Kiddushin para uma mulher e ela não se noiva com ele, a lei é, segundo Rav Ami, que ela tem que devolucionar esse valor. A Gemara vai trazer uma discussão dos sábios, será que realmente a mulher tem que devolucionar este valor ou não? Itva. Então, olha só a discussão. Mekadesh Achotó, um sujeito que vai e faz Kiddushin na sua irmã. Nós sabemos que, segundo a Torá, um irmão não pode casar com uma irmã, e se ele vem e dá para ela uma moeda dizendo que está fazendo Kiddushin, isso não tem nenhuma validade. Rav Amar Ma'ot Chozrim. Rav diz, já que o casamento não é válido, ela tem que devolver esse dinheiro para ele. O Shmuel Amar Ma'ot Mataná. O Shmuel diz que não. Que mesmo que o casamento não foi criado, a intenção do homem era dar para ela de presente. E ela não tem agora a obrigação de devolver esse dinheiro para o homem. E cada um explica a sua opinião. Rav Amar Ma'ot Chozrim. O Rav diz, como vimos, que ela tem que devolucionar esse dinheiro. Por quê? É lógico que ele sabia que, segundo a Torá, não é possível criar o casamento entre um irmão e uma irmã. Com certeza, a intenção dele era que ela vai guardar para ele esse dinheiro. Ele somente falou dessa maneira por outros motivos, mas ele, a intenção verdadeira dele foi que ela guarde esse dinheiro. Logo, ela tem obrigação de devolver. Pergunta é maravilhosa, qual é o problema? Se ele quer que ela guarde, por que ele não falou diretamente? Por favor, você pode guardar esse dinheiro? Savar Loba Cabra. Explica a Agmará, ele falou isso porque ele achou que se ela pedisse para ela guardar, ela não ia aceitar. Ela ia falar que ela não quer guardar dinheiro dos outros. Por isso ele veio e fez toda essa peça, como se fosse que ele estava levando com ela, de maneira que ela vai guardar esse dinheiro para depois ela devolver para ele. Então o Rav diz que a lei é que ela tem que, no fim das contas, devolver o dinheiro para ele, porque a intenção dele era que ela só vai guardar esse dinheiro e não quis dar um presente para ela. O Shmuel Savar, já o Shmuel discute e diz, Mot Mataná, a intenção dele foi dar um presente para ela. Explica o Shmuel. Adam Odeh Hashem Kiddushim Tofsim Ba'achotó. Qualquer um sabe que, segundo a Torá, é impossível criar o casamento de um irmão com uma irmã. Vegamar Natana Hashem Mataná. Então, por que ele fez essa peça? Por que ele deu isso para ela? Ele, na verdade, quer dar um presente para sua irmã. Por que então ele não fala diretamente que ele quer dar de presente? Ele não quer envergonhar ela. Se ele diretamente vai dar para ela um presente, às vezes ela vai ficar um pouco constrangida de receber um presente diretamente. Por isso ele faz como se fosse uma peça, e de maneira que o dinheiro vai ficar na mão dela. Então temos duas opiniões. Meitiv Ravina. O Ravina vai questionar a opinião de Shmuel. O Shmuel falou que a intenção dele é dar um presente para ela. Questiona a Ravina. Olha só o que diz uma braita. Hamafrish halato kemach eno halá vegezer beyad kohen. Nós temos a lei de halá. Halá é quando a pessoa faz uma massa, depois que ele misturou a farinha com a água e a massa já se tornou uma massa propriamente dita, ele tem que separar uma porção que vai ser santificada como halá e vai ser entregue para o kohen, para o sacerdote. Diz a lei que se ele pega uma porção da farinha antes da massa ser formada, isso não é considerado halá. Porque somente depois que a massa se torna uma massa, é que tem a obrigação de separar halá. Enquanto a farinha ainda está na forma de pó e ainda não se tornou uma massa, não tem a obrigação de separar halá. Logo, a porção que ele separou não é considerada halá. Então diz a Mishnah que se ele separou uma porção de farinha enquanto ainda era pó, antes de se tornar massa, isso não é considerado halá. E também o kohen, o sacerdote que recebeu, tem a obrigação de devolver isso. Se ele não devolver, ele vai estar roubando. Assim diz a Mishnah. Analisa a Gemara, vê a mãe, gezer beat kohen, neima, adai modei Hashem afreshim halá, kemach, venatale Hashem atará. Segundo o raciocínio de Shmuel, deveríamos dizer que já que todos conhecem a lei, que a farinha, enquanto está na forma de pó, não tem obrigação de separar halá. Só que é uma lei que todos conhecem, ele com certeza deu isso para o Kohen com intenção de dar um presente. Assim como disse o Shmuel, que o irmão só deu isso para a irmã para dar um presente para ela, assim também deve ser que ele só queria dar um presente para o Kohen. Ele fez essa peça para ele receber o presente. Por que então, diz a Mishnah, segundo o Shmuel, que o Kohen ele tem a obrigação de devolver isso? A princípio podemos dizer, segundo o Shmuel, que o primeiro deu um presente para o Kohen. Fala com uma boa pergunta. Porém, Shanehatam Nerafik Churva Minah. Realmente, segundo as leis, a princípio, o Kohen não precisaria devolver essa farinha. Porém, nesse caso, existe uma instituição específica dos sábios que obrigam o Kohen de devolver a farinha. Porque se ele não devolver, pode acabar acontecendo um equívoco que vai trazer um problema. Qual vai ser o problema? Zimnin de itlei lekohen pachot mechamesh revaim kemach vehai veilishlei behade adadei vekasavar lezginai zato veatelemech lavetivla. O Kohen pode se equivocar. Por quê? Nós sabemos que se a pessoa faz uma massa, existe uma quantidade mínima de 5 revit, uma quantidade mínima que a massa tem a obrigação de ser separada halá. Se a massa é pequena demais, menos que 5 revit, não temos a obrigação de tirar e separar halá para o Kohen. Agora, o próprio Kohen, se ele faz uma massa na casa dele, ele também tem a obrigação de separar uma porção de halá. Logo, se o Kohen, ele tem uma massa que é uma massa pequena, que não chega à quantidade mínima que já é obrigado de separar a halá. Então, ele pega essa quantidade e mistura com essa porção de farinha que ele recebeu do Israel. Agora, juntando tudo, isso já ultrapassa o limite e já tem a obrigação de separar a halá. Agora, o Kohen, ele acha que, olha, o que eu tinha antes não tinha o valor, a quantidade mínima de separar halá. E a nova farinha que eu pus aqui é uma farinha que ela já é halá. Uma vez que ela já é halá, juntando tudo, mesmo que ultrapassa o limite, mesmo não precisamos separar halá dessa nova massa. Porque a massa anterior que ainda não foi separada halá dela, ela era menos que a quantidade. E a farinha que eu aumentei é uma farinha que já é a própria halá, a porção que foi separada, que o Kohen recebeu. Logo, ele vai achar que ele pode comer essa massa, esse pão novo. E na verdade está errado. Na verdade, já que a halá foi separada da farinha, isso não é halá. Logo, ela se juntando com a outra, tem a obrigação de separar a halá dessa nova massa. Por isso, para não acontecer este erro, vieram os sábios e instituem que o Kohen não pode ficar com essa quantidade de farinha na mão, ele tem que devolver para o Israel. Mesmo que, segundo as leis, a gente poderia dizer que o Israel teve a intenção de dar para ele um presente, porém é um presente perigoso. Isso pode acabar causando um problema, porque o Kohen vai achar que isso é halá e não se junta a sua massa para ter que separar halá da nova massa. Logo, para não causar esse problema, vem os sábios e instituem, nesse caso, que ele tem que devolver a farinha. Pergunta a Gumara por que o Kohen vai fazer esse erro? Vê a Marta, a Daimodiashin Mafrishim Halah Kemah. Você falou que é uma lei conhecida por todos, que a halá que é separada da farinha em pó não é considerada halá. Então também o Kohen deve conhecer essa lei, porque ele vai fazer tal equívoco que ele vai achar que a farinha que ele recebeu é com Seda Kalá, logo ela não se junta para ultrapassar o limite. Explica agora, eu dei a vem ou eu dei. Não, as pessoas conhecem essa lei, mas elas não conhecem o verdadeiro motivo da lei. Yodea Shema Flishim Khala Kema. Por um lado, todos sabem que não deve-se separar a quantidade, a khala, a porção de khala para dar para o kohen, enquanto a farinha ainda está no pó. Venou Yodea. Porém, eles não conhecem o motivo dessa lei. Dessa varta mayumai mishum tircha de kohen, betircha de kohen, achilte. As pessoas acham que o motivo desta lei é que, na verdade, o Kohen, a Torá tem interesse que a gente já vai dar uma massa pronta para o Kohen, de maneira que ele só precise assar no forno e ele já vai ter o seu pão. E por isso não deve se dar farinha, porque a gente está dando trabalho para o Kohen, ele vai ter que fazer com isso uma massa, etc. Logo, o Kohen, quando ele recebe essa farinha, ele diz, olha, eu abro mão. Mesmo que ele me deu trabalho, eu tive que fazer a massa, eu abro mão. Para mim, tá bom receber a farinha. Nesse caso, ele acha que já que ele abriu mão e aceitou, essa halá sim tá válida. Então eu poderia achar que nesse caso, ele vai achar que nesse caso a halá é considerada halá. Então ele vai cometer um erro. Recapitulando, ele tem uma massa que é, por exemplo, somente 70% da medida. Se a gente aumentar mais 30% de uma farinha que não foi separada halá, realmente vai se juntar, vai atingir o limite e vai ter que separar halá. Porém, já que ele junta essa farinha e ele acha erroneamente que essa farinha é considerada halá, porque já que ele aceitou receber a farinha, ela recebe a quantidade de halá, ele acha que isso não se junta aos 70% para atingir o limite de halá, logo ele vai fazer uma massa e vai comer sem separar halá dessa nova massa. Esse vai ser o erro dele. Por isso, nesse caso, os sábios instituíram que ele tem que devolver essa farinha. Mesmo que ele recebeu isso de presente, ele vai ter que devolver para não fazer esse erro. Agora a questão. Veterrave e trumá, veloto halá, tziará halá, uma coma her. Por que isso é motivo dos sábios instituírem que ele vai ter que devolver essa farinha para quem ele recebeu? Eles poderiam instituir algo diferente. Eles poderiam instituir, assim como a gente viu que os sábios instituem coisas parecidas, que esta farinha pode ficar na mão dele, porém ele não pode comer esta farinha enquanto ele não separar desta própria farinha a porção de halá. Por que os sábios falam para ele devolver essa farinha? Bastaria dizer, olha, pode ficar com a farinha, mas só pode comer quando você separar novamente halá dessa farinha. Milotran, assim como a gente vê, com relação a um outro caso, que os sábios falam algo parecido. Milanakuv, Atiranakuv, nós sabemos que com relação às leis de Maaser, ao dízimo que deve ser separado das frutas, que tem uma diferença se a fruta cresceu num vaso com um furo embaixo, que é considerado que a fruta cresceu na terra, uma vez que ela estava ligada com a terra, e num outro caso, que o fruto cresceu num vaso que não era perfurado. Se a pessoa pegou frutas de um vaso tampado e falou, essas frutas são o dízimo por essas frutas que cresceram no vaso furado. Se já tem frutas que cresceram no vaso furado, temos que separar um dízimo dessas frutas. Ele vem e pega as frutas que cresceram no vaso não furado. Dizem, esse é o dízimo por essas frutas. Trumá. Essas frutas recebem a santidade de Trumá e devem entregar isso para o Kohen. Porém, os sábios instituem que o Kohen só vai poder comer isso quando ele separar novamente um dízimo dessas próprias frutas. A gente vê que os sábios instituem assim às vezes. Então, também no caso da halá, desse Kohen, os sábios poderiam dizer que ele pode ficar com essa farinha, porém ele só vai poder comer quando ele separar um dízimo, quando ele separar novamente halá dessa farinha. Explica a Gemara, betrei manei tzait, bechad mana lo tzait. A diferença é clara. No caso dos dois vasos, as pessoas vão entender e vão saber receber essa instituição. Os sábios falam, olha, você tem frutas que cresceram num vaso furado. Você tem frutas que cresceram num vaso que não tem um furo. Não podemos misturar essas duas coisas. As frutas devem, que são separadas como dízimo, devem ser frutas que cresceram no vaso furado, devem ser o dízimo das frutas do vaso furado. E as frutas do vaso não furado vai ser separado como dízimo das frutas que cresceram no vaso não furado. E não deve se misturar as coisas. Essa é uma coisa que as pessoas podem entender, porque as pessoas entendem que existe uma diferença entre o vaso furado e o não. E por isso, se a gente vai falar que o que ele fez não foi válido e o Kohen precisa separar novamente um dízimo sobre o que ele recebeu, então as pessoas vão saber receber e vão cumprir essa instituição. Porém, no nosso caso, as pessoas não compreendem a lei que diz que separar a porção de halá enquanto a farinha ainda não foi formada a massa, as pessoas não entendem essa lei. As pessoas acham que não tem nenhum sentido e vão acabar não cumprindo essa lei. Por isso, nesse caso, a gente não pode dizer que isso foi válido, mas devemos separar novamente. A única opção nesse caso é falar para o Kohen devolver esta porção de farinha para quem que deu isso para ele. Uma segunda explicação sobre esta lei, vem vai ter uma lá no Kohen Mitzvah. Não, não é esse o motivo da lei que a gente falou para ele devolver. Realmente, o Kohen, ele poderia ficar. E a gente poderia dizer para ele separar novamente. Isso seria uma boa solução. Porque então os sábios dizem que ele tem que devolver. Porque essa barba labait nitkena isatoba de mechad betivla. Porém, o problema é que o Israel, o judeu comum, que deu essa porção de farinha para o Kohen, ele vai se equivocar. Ele vai achar que ele já cumpriu a obrigação de separar a porção de halá. E ele já pode comer a sua massa. Isso não foi válido, porque ele separou a halá enquanto ainda a farinha estava em pó. Por isso, para não se equivocar, então a gente diz que o Kohen tem que devolver para ele a farinha. Ele vai dar bem claro para ele que ele não cumpriu a obrigação. E aí vai separar novamente quando a massa vai ser formada. Pergunta maravilha, Marta, dá meu Deus, achei uma fechinha halá, queima. Porém, você disse que todos conhecem a lei e sabem que a halá, a porção de halá que é separada da farinha, não é válida. Como é que ele vai se equivocar? Novamente responde a Amará a mesma resposta. Yodéa, as pessoas conhecem a lei, porém as pessoas não conhecem o motivo da lei. Yodéa, achei uma flechinha halá queima. Venha, Yodéa, dessa varta, mamãe, mishum, tirha de Kohen, tirha de Kohen, quebra a lei. A pessoa vai achar que realmente não deve se separar a porção de halá da farinha. Porém, uma vez que ele separou e deu para o Kohen, e o Kohen abriu mão e recebeu, a pessoa vai achar que todo o motivo é porque a gente não deve dar trabalho para o Kohen. Mas se o Kohen aceitou em receber a porção em farinha e não em massa, então ele pode abrir mão. Logo, a halá foi válida e ele já cumpriu a obrigação e ele pode comer o pão. Ele vai se equivocar e vai comer esse pão. Para não fazer esse equívoco, a gente diz para o Kohen devolver. Novamente, pergunta a Agmará, Vetev Etrumav Yachzor Veitron. Por que a gente não fala que ele, tudo bem, o que ele deu foi válido, e ele tem que separar novamente a turma? Por que a gente disse que o Kohen tem que devolver? Milotnah, Mishon Rakuv, Nurakuv, Turma, Garçom, Veitron, assim como a gente disse no caso dos dois vasos, que os sábios disseram que o que ele fez foi válido, ele tem que separar novamente. Assim também, você está me falando que todo o problema é que o Israel, o dono da massa, que deu para o Kohen, ele vai se equivocar e achar que já cumpriu a obrigação. Os sábios poderão dizer, olha, o que você fez foi válido, porém separe novamente, porque os sábios têm que instituir que o Kohen tem que devolver. A gente já falou que a resposta é que nesse caso as pessoas não vão entender esta lei, não compreendem que a halá, a porção de halá não é válida enquanto é farinha e não massa. As pessoas vão descumprir com essa instituição. Por isso, nesse caso, é diferente do caso dos vasos. No caso dos vasos, as pessoas compreendem. Nesse caso, as pessoas não vão saber aceitar isso. E por isso, a lei é que ele, o Kohen tem que devolver. Questiona Gemara velo tzait? Ou seja, a gente falou que se a gente está falando de dois vasos diferentes, as pessoas entendem que existe uma diferença entre vaso furado e vaso que não é furado. E por isso, as pessoas vão entender a diferença e vão respeitar a instituição que diz que não podemos, se a pessoa separou de um pelo outro, deve separar novamente. Porque as pessoas entendem que é diferente. Porém, nesse caso, as pessoas não entendem a instituição que vai falar, você separou na farinha, separe novamente. As pessoas não vão entender, por isso as pessoas não vão cumprir. Como é que você diz que as pessoas não vão cumprir? Olha só o que diz o Mishnah. Ve'atnan, hatorem kishut velim tzamara, avatiach velim tzetzaruach, trumagach torveitro. Se uma pessoa está separando uma acer das frutas, ele separou uma certa abobrinha, por exemplo, das abobrinhas, e depois ele descobre que a abobrinha que ele tinha separado estava podre. Ou ele separou uma melancia das melancias e descobriu depois que a melancia por dentro tinha apodrecido. Nesse caso, diz a Mishnah que a fruta que ele separou é considerada trumá, e ele vai ter que separar novamente uma nova fruta de qualidade boa para o maser, para o dízimo. A gente vê que mesmo num caso desse, que não se trata de dois objetos diferentes, mesmo assim as pessoas vão saber entender que ele não fez uma boa afraxá, não separou uma boa coisa, ele tem que separar novamente. Assim também, porque no caso, você disse que no caso das farinhas as pessoas não vão respeitar. Responde que mais existe uma diferença. Chaneata, mnimneraita, truma, mealhai. É diferente. No caso, acima, quando o cara separa a porção de halá da farinha, segundo a Torá, ele não fez nada. O que ele fez não tem nenhuma validade. Porque uma vez que a massa ainda não se tornou uma massa, ele não tem obrigação de separar a truma. Já que ele veio e separou essa farinha, isso pela Torá não é considerado trumá. Então os sábios podem dizer que os sábios desconfiam que se a gente vai falar para ele separar novamente, ele vai acabar não cumprindo essa instituição. Por isso, a única solução é devolver a farinha para ele. Porque os sábios podem dizer que se ele já separou uma vez, a gente vai falar para ele separar novamente, ele não vai entender isso e vai acabar não cumprindo. Porém, no caso que a pessoa separou uma fruta de má qualidade, segundo a Torá, isso é válido. Segundo a Torá, mesmo se ele separa uma fruta de qualidade ruim, isso é válido como macer e como trumá. De maneira que os sábios não podem agora falar para ele devolver. Uma vez que o que ele fez foi válido, segundo as leis da Torá, os sábios não podem anular isso. Só resta para os sábios falarem, tudo bem, então separa uma nova vez. Porque eles não podem falar nesse caso para ele devolver, uma vez que segundo a Torá isso foi válido. No caso acima, que o segundo a Torá não foi válido, os sábios podem falar, olha, isso de separar novamente não é uma boa solução, por isso devolva. Mas nesse segundo caso, que segundo a Torá foi válido e a fruta já é santificada, os sábios não podem falar para ele devolver. Por isso os sábios são obrigados a dizer que eles têm que separar uma segunda vez. Da onde a gente sabe que realmente se ele separou uma fruta ruim, isso é válido como maser e trumá? Me dê bilai, como diz o bilai. Dá-me bilai, bilai, letore minara ala yafa. Se truma to trumá. O Rebilai aprende de um pasuk que se uma pessoa pegou uma fruta ruim e separou isso como uma cera ou trumá por frutas boas, isso é válido. De onde a gente aprende isso? Tchenemai, como diz o pasuk, velot isu alav het, velot chem et chelbo. O pasuk diz que quando vocês separarem as porções que devem ser separadas, os dízimos, não façam um pecado. Ima yor kadosh, nesiot het lama, mikana tere minare afas, trumat ou trumá. Mas você vai dizer que a pessoa que separa algo de má qualidade, isso não é considerado trumá, por que foi considerado que ele fez um pecado? Ele nem fez trumá, ele vai ter que separar novamente algo de boa qualidade. Obviamente, temos que concluir que o que ele fez está válido e a fruta é santificada, mesmo que ela é de má qualidade. E o pasuk diz, Deus adverte, não façam isso, não façam um pecado. Aprendemos aqui que a pessoa que separa algo de má qualidade, isso é considerado trumá, é algo negativo, mas é considerado trumá. Por isso, nesse último caso, os sábios não falaram para devolver. Resumindo todo esse último debate, o que aconteceu foi o seguinte. Tivemos uma discussão entre o Rav e o Shmuel, que acontece num caso que um homem, no caso, o exemplo trazido foi um irmão, que dá para sua irmã uma moeda, um anel de Kiddushin, e, obviamente, o casamento entre eles não é criado, porque, segundo a Torá, um irmão não pode casar com uma irmã. Será que a irmã tem obrigação ou não de devolver? O Rav disse que sim, que a intenção do homem, na verdade, foi somente que ela vai guardar esse objeto. E a opinião de Shmuel é que não, que a intenção dele foi dar um presente para ela. A Guná questionou longamente sobre a questão, a opinião de Shmuel. Como é que o Shmuel diz que ele quis dar um presente para ela, se a gente vê, no caso da Trumá, que o Kohen sim tem que devolver, porque a gente diz, porque a gente não fala que isso aqui a gente quis dar um presente para o Kohen. E a Guná respondeu que, na verdade, realmente, segundo as leis secas, o Kohen não precisaria devolver essa farinha. Porque realmente a intenção do outro foi lhe dar um presente. Porém, o motivo aqui é uma instituição específica dos sábios, que nesse caso, o Kohen pode se equivocar. Ou a segunda explicação diz que o homem que deu vai se equivocar. Para não chegar nesses problemas, os sábios instituem para o Kohen devolver a farinha, mesmo que, segundo as leis, ele recebeu isso de presente. Kautuv, até o Davi de Amin.